Eita, eu quero ver esse debate hoje, como é que, eu quero ver como é que ela vai se virar para ensinar a gente a comer as comidas típicas do mês junino e escapar da balança. Eu estou falando da nutricionista Maiara Pires, ela é nossa convidada, ao lado da esteticista Carla Eleonara. Vamos falar de saúde nesse período junino. A gente vai ter uma janelinha daqui a pouco também para ouvir um médico sobre os cuidados em relação aos fogos de artifício, né? Cuidados com queimaduras, são os riscos do São João. E você vai poder participar. A minha pergunta é muito objetiva: que comida não pode, que tipo de comida não pode faltar no seu período junino? É aquela carne assada, é a canjica, é a pamonha, é o milho assado? O que é que não pode faltar no seu São João? Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Quero agradecer a Maiara mais uma vez pela presença, agradecer a Carla Leonara também. E dá para a pergunta essencial. Dá para passar esse período junino aproveitando o que o São João tem de melhor em relação às comidas típicas e ainda assim controlar na balança, Maiara? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú e colegas aqui no estúdio. Dá sim, Nil. Hoje aqui eu trago dicas, né, importantes para a gente aproveitar as comidas típicas do São João, sem prejuízos de escapar e exagerar na dieta, não é? O milho, as comidas do milho, as comidas derivadas do milho, tem benefícios à saúde, né? Agora, a gente tem que ter cuidado como prepará-las. A forma do preparo que vai aumentar esse valor calórico nessa dieta, né? A gente tem que saber a importância e fazer trocas inteligentes nessa época junina, né? Eu estaria sendo hipócrita em falar que o paciente não pode comer determinados alimentos derivados do milho se é uma comida típica da nossa região, não é? Então, assim, a gente pode e deve aproveitar, porém com alguma qualidade nesse alimento.
Agora, o milho é uma fonte de energia, né?
Isso, é um carboidrato, uma fonte de energia, é o combustível para a nossa subsistência natural, né? Agora, a forma como esse milho é preparado que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, a pamonha. O que é que vai levar na pamonha, além do milho? Um leite condensado, né? O açúcar. Então, a gente pode fazer essas trocas inteligentes. Trocar o leite integral pelo leite desnatado, acrescentar uma fibra, como, por exemplo, a aveia nessa pamonha, que já vai neutralizar esse pico glicêmico deste alimento, né? Trocar, diminuir o açúcar, ou então trocar, fazer a substituição pelo um adoçante natural, como, por exemplo, um estévia, um xilitol. Então, a gente tem que fazer essas trocas inteligentes, certo? E durante todo o processo de um plano alimentar, a gente tem que ver se hoje é dia de São João, você sabe que vai comer um pouco de uma determinada comida de milho, você vai, tipo, procurar fazer um exercício físico neste dia, vai trocar, diminuir a carga energética durante o dia da alimentação para poder comer na noite do São João, né? E também a gente não pode, você vai ter que começar a fazer uma escolha. O que é que você mais agrada naquele alimento? Se é uma pamonha, se é um bolo, se é um milho. Você não vai comer tudo de uma vez, não é? Porque geralmente na mesa do nosso, da gente que é nordestino, tem o quê? Tem pamonha, tem milho, tem canjica, tem mucunzá, tem a paçoca, tem o amendoim, tem a pipoca, não é? Então, assim, come tudo de uma vez. Não, você vai procurar o alimento que mais te dá prazer, que mais te agrada e fazer essa escolha saudável.
Agora, outro problema muito comum é que, como a nutricionista falou, é a combinação. O álcool geralmente é muito presente nessas noitadas juninas, né? É aquela cerveja, né? Tem a turma que aproveita para assar uma carne. Ou seja, essa combinação também acaba afetando o resultado final, né?
Isso, é tudo uma soma de fatores que vai aumentar o valor calórico desse alimento, dessa combinação. A questão da bebida alcoólica. Podemos fazer outras substituições, como substituir a cerveja por um vinho, né? Um vinho que é excelente antioxidante, que é rico para a questão cardiovascular, vai dar uma melhorada. Então, que pode te agregar valor à questão da saúde. Podemos também ver as bebidas com baixo índice glicêmico. Quais são? Podemos fazer a opção de uma vodka, né? A bebida gin, minha gente, tem um índice glicêmico muito baixo. Só que não é típico da nossa região, né, Nil?
Sim, exato.
Então, o pessoal é mais adepto à cerveja. A cerveja vai fermentar, né? A cerveja vai causar retenção de líquido. Está aqui nossa amiga Carla Leonária, que vai falar melhor sobre esse assunto da retenção e os exageros que podem causar, né, na questão da retenção. Então, após toda essa questão da festa junina, também a gente tem o pós-festa. Como que a gente vai se alimentar e quais os tratamentos estéticos que vão te auxiliar nessa diminuição da retenção de líquido.
Entendi. Bom, o povo já está falando aqui. Francimar Marinho está dizendo que não pode faltar pamonha nem canjica. A Edna, no São João, não pode faltar milho assado, pamonha e canjica. Está dizendo ela, Nil, bom dia, não pode faltar de jeito nenhum no meu São João, milho cozido, pamonha, canjica, milho assado, queijo na brasa, está dizendo a Mônica de Covoadas. Aqui, Andresa, da Vaca Morta, não pode faltar nem pamonha, nem a galinha de capoeira, está dizendo ela aqui, né? A Socorro Silva de São Brás está dizendo, esse debate hoje está sendo um debate de peso, está dizendo ela. Quem mais aqui? Tem uma pergunta que fizeram. Cadê a pergunta da ouvinte? Cadê você? A Mônica está dizendo que depois desconta no forró. Tudo que ela come no... depois ela desconta no forró, que é uma boa alternativa para queimar calorias, né? Nil, pergunte à nutricionista quem tem intolerância à lactose se pode comer, por exemplo, ricota, está dizendo aqui a Lourdes. Pode?
A ricota é um leite que contém a lactose, né? Hoje em dia a gente já tem produtos na indústria alimentícia que tem sem lactose. Então ela vai optar por uma ricota sem lactose, um requeijão sem lactose, um queijo sem lactose.
No mercado está cheio, né?
É.
Aqui conosco também a esteticista Carla Eleonar. O que, que tem de tratamento, de acompanhamento para quem, por exemplo, não se cuidou na noite do São João, Carla? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da rádio. A gente dispõe de vários tratamentos, incluindo ele um tratamento com a manta e com produtos detox, que inclui também chá verde, argila, gengibre, enfim, são produtos que na composição dele tem... Tem produtos detox dentro dele, que a gente faz aquela desintoxicação corporal. Então, a gente vai tratar o paciente de dentro para fora. Uhum. Vai eliminar aquelas toxinas. É bom até para começar um tratamento para a gordura localizada, porque o corpo vai estar preparado para receber aquele tratamento. Uhum. Então, fazendo aquela desintoxicação, limpando o corpo, limpando o sistema linfático, a gente vai... Tem cliente meu que já perdeu até 2 quilos. Depende muito do inchaço que o paciente está. Depende muito da condição que o paciente está. Mas a gente consegue eliminar em uma sessão. Não é peso, não é gordura. É eliminar as toxinas, eliminar aquela água que estava retida no meio, no corpo da gente.
Exagerou na véspera de São João, geralmente tem retenção de líquido?
Tem, geralmente tem, porque tem muito açúcar, carboidrato, muito sal. Então, isso tudinho o corpo da gente, ele retém. Uhum. É tudo impureza que o corpo vai reter. Então, a gente vai ter que fazer um detox. Inclusive, agora já se foi lançado um detox pelos pés. É um tratamento novo que eu estou trazendo para a clínica, que você desintoxica fígado, sistema linfático, enfim. Isso aí já fica para outras... outra parte, da próxima vez que tiver uma deixa para mim vir para explicar sobre o tratamento.
Uhum, entendi. Mayara, do ponto de vista clínico, porque a ressaca do dia 24 ela é muito comum e quem acaba exagerando, etc. A Carla está dando dicas especiais aí de tratamentos para desintoxicação. E do ponto de vista alimentar, o que é que faz para curar a ressaca?
Pois é, todo mundo me pergunta, depois de uma escapulidinha, né, pois o que é que faz. Eu vou logo retomar antes. Eu costumo dizer que nenhum alimento, Nil, engorda ou emagrece. É tudo uma soma de fatores, né? Então, a gente aqui não está proibindo nada. Porém, depois de uma festa, de uma escapulidinha, a gente tem que retornar, né, todo o controle alimentar. Então, após todos os exageros, podemos fazer uma alimentação detox, ricos em fitoquímicos, ricos em fibras, ricos em vitamina E, que é um antioxidante, eliminando os radicais livres produzidos por esses exageros. Tem a questão do sono, que também influencia, né? A questão do sono vai produzir mais radicais livres. A questão da baixa ingestão hídrica, baixa ingestão de água também, que nessas festas a gente só tende a comer muito, é exagerar na bebida alcoólica e não tem a ingestão hídrica, a ingestão de água.
E tem gente que pensa, por exemplo, no caso da cerveja, que é muito comum, tem gente que pensa que tomar cerveja é ingerir líquido, não é, né?
Isso, não é. Totalmente diferente. Nenhum outro líquido, minha gente, vai substituir por água pura normal mesmo. Nenhum. Às vezes o pessoal fala, suco, refrigerante, cerveja, vai substituir a quantidade de água que eu tenho que ingerir diariamente. Não. De forma alguma, tem que ser água pura mesmo, filtrada, que vai fazer toda a questão da homeostase corporal. Outra coisa, seria interessante a questão do suco verde, fazer a ingestão para eliminar todas as toxinas produzidas durante essa época. Como é que faz o suco verde? Vamos colocar couve, hortelã, coloca uma folhinha, um pouquinho de gengibre, melão, abacaxi, limão, e bate tudo isso no liquidificador e vai fazer um suco detox. Que isso, tomando em jejum, vai diminuir essa produção dos radicais livres.
Uhum. Agora, se eu passar a semana toda economizando energia, economizando espaço, digamos assim, eu vou poder exagerar um pouquinho no dia 23? Eu tive a minha semana certinha, né, cumpri direitinho o cronograma alimentar, por exemplo, da doutora Mayara, e quero exagerar no sábado. E aí, vai poder?
Isso. É essa orientação que eu quero repassar. A gente sabendo que vai exagerar, passa a semana todinha poupando, né? Uhum. Diminuindo, seguindo bem direitinho. Não tem problema nenhum você chegar na noite do São João e ter um exagerado, uma escapulidinha no plano alimentar. Sabendo que na próxima refeição, no dia seguinte, a gente tem que retornar ao plano alimentar equilibrado e seguido diariamente. Uhum. Outra coisa, Nil, comer sem culpa. Essa é a minha preocupação. Muita gente dá essa escapulida com culpa, com aquela angústia. Então, aí ocorre o prejuízo emocional. Não, minha gente, você sabendo que está seguindo bem direitinho, a gente come sem nenhum prejuízo emocional. Comer sem culpa.
Doutora, gol do Japão. Olha o gol do Japão.
Escanteio na pequena área, pelo meio, o goleiro sai ou não sai? Não saiu. Ospina não saiu. Na pequena área, o desvio de cabeça do centroavante, sacou. Bola aérea, é com ele, bola aérea, é com o centroavante da seleção japonesa. Sacou. Desbloqueia a defesa colombiana. O Japão chega ao segundo agora. 28 minutos jogados no segundo tempo. 28 da etapa final. O Japão tem um a mais em campo desde o início da partida.
Caiu o gol de Osako. Esse aí com certeza não exagerou, não comeu pamonha demais, né, doutora? Não tomou cerveja antes do jogo. Atleta de alto rendimento tem que ter um controle nutricional diferenciado, né?
Pois é, alta performance e alto rendimento físico e mental também, né? Uhum. Se eles não tiverem preparado emocionalmente, eles não têm rendimento físico.
A Mayara está dizendo aqui que acha que os jogadores brasileiros não têm controle emocional.
Não tem. Eu estou muito levando para a área do coach, né? Que agora eu sou especialista com técnicas e ferramentas aplicadas ao coach na minha consulta nutricional. Então, tudo isso eu já começo a perceber a questão emocional daquele paciente, né? Na minha particularidade, os brasileiros, eles... no campo, em campo, eles não têm controle emocional. À medida que pressiona eles, que acocha mesmo, eles se desesperam.
Uhum. É verdade. Esse japonês aí, depois, quando for comemorar, ele vai poder comer uma buchada? Atleta de rendimento, assim, quando termina um jogo desse, ou é tudo certinho até isso, ou ele tem um... Ou ele tem a história do vale night, tem um vale bucho. Ou ele tem um vale bucho para comer o que der vontade depois?
É, em campeonato, não. Eles estão em um ciclo fechado em campeonato. Eles não têm essa regalia toda. Agora, pós-campeonato, quando terminar todo o campeonato, eles vão sim relaxar um pouco. Uhum. Porém, a carga glicêmica, a carga energética desses pacientes é altíssima.
Eles ingerem muito carboidrato para queimar
carboidrato,
no jogo.
O gasto energético deles durante o treino, durante um jogo desse, é muito grande. Então, o glicogênio muscular deles, o estoque do carboidrato e da glicose é altíssimo. Para isso, eles têm que comer muito. Uhum. Eles comem muita proteína, muito carboidrato e se hidrata muito bem. A reposição hidroeletrolítica deles é enorme. Uhum. Né? Então, assim, eles exageram e sem culpa, porque eles têm o gasto físico.
Como é que faz com, por exemplo, essa turma de academia nesse período junino? Eles têm uma liberação, têm uma permissividade maior? Você acompanha muita gente de academia, né? Como é que funciona nesse período onde a cultura acaba se sobrepondo à disciplina, muitas vezes, por conta da cultura que a gente tem junina, né? A gente está numa região muito forte, partindo desse ponto de vista, né?
Pois é, a nossa cultura é bem marcante, é bem forte. Em controvérsia, o pessoal das academias, os praticantes de atividades físicas, fielmente, né, eles são bem fiéis à dieta, à questão da água, da ingestão de água e à prática do exercício físico. Eles sim podem exagerar um pouco no dia do São João, porém eles têm a questão da supercompensação, porque eles supercompensam no exercício. No outro dia, eles vão para a academia e gastam tudo o que eles consumiram no exercício físico. Isso é bem interessante. Uma vez que quem é sedentário, não acontece isso. Então, o que é que acontece? O reganho de peso, o ganho da adiposidade corporal, né? Então, está aí a questão do exercício físico.
Uhum. Muito bem. A Fernandinha está dizendo aqui, Nil, Carla e Maiara, esse programa hoje está muito rico. Parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. A Carla sempre traz novidades aqui. A gente sempre abre uma janela para novidades no campo da medicina, dos tratamentos estéticos que estão surgindo. O que tem de novo aí que está sendo a moda do momento, Carla?
Olha, tem muitas novidades agora que estão chegando no campo de estética, inclusive a hidrocarboplasia. Só que no momento eu não estou podendo falar sobre esse tratamento, porque eu ainda não fiz o curso. Eu me inscrevi para fazer o curso, que é uma técnica associada a tratamento de eletrocosméticos, né? Um tratamento com aparelhos e com aplicações de enzimas. Então, isso aí vai ficar um pouquinho também para depois, que eu estou guardando isso para trazer, e os resultados são excelentes. Até 48 horas, os pacientes têm resultados absurdos.
Uhum. E qual é a previsão de que esse tratamento já esteja à disposição por aqui?
Olha, veja só, eu estou esperando só uma confirmação do pessoal do curso para fazer. Uhum. Acho que em julho eu faço o curso. Então, é só o tempo de fazer o curso e trazer para Afogados, que eu não vejo a hora, porque eu fico mais ansioso
do que o pessoal que está por aqui aguardando.
Eu sofro muito de ansiedade. Então, quem aguarda não fica tão ansioso quanto eu.
Quanto você fica. Bom, isso. Eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco eu vou falar com o pediatra Maurício Farias. Cuidados com queimaduras, principalmente em crianças. Período junino é um período de muito risco. Vi pessoas aqui relatando, olha, menino soltando bomba aí nesse período junino, o risco é enorme. E a gente continua dando dicas aqui. Se você quiser fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet ou pelo zap para Maiara Pires e Carla Elionara. Muito bem, voltamos aqui. Eu estou com a nutricionista Maiara Pires e com a Carla Elionara. Nós vamos ter também a participação nesse bloco do Maurício Farias, o doutor. Ele é pediatra e neonatologista do Hospital Regional Emília Câmara, e também vai falar conosco alertando sobre os riscos de queimaduras nesse período junino, que infelizmente é muito presente por conta da falta de cuidado dos pais, a falta de atenção fiscalização em relação a tudo isso, né? Vamos lá, quem está participando pelo... a gente está com a audiência internacional aqui. Mandar um abraço para o Robson Santos. Ele está dizendo que está na Alemanha, está em Munique, ouvindo o nosso programa. Um abraço para ele e para toda a nossa audiência internacional. Você tem receita de um bolo fit de milho, é isso, Mayara?
Isso. Quero aqui repassar para todos os nossos ouvintes. Podemos fazer um bolo de milho, né? Aproveitar essa época junina, mas comer saudável também. Como seria essa receita? Anote aí, minha gente. Pega a canetinha, o papel, para a gente não errar nos exageros do São João. Vamos lá. Colocamos 3 ovos inteiros, certo? Pega uma espiga de milho e rala a espiga de milho. Então, coloca o milho, quebra o milho todinho da espiga. Coloca uma xícara de coco ralado, certo? De preferência, o coco ralado mais natural. Pega o coco e rala mesmo. 2 xícaras de leite desnatado. Olha, a gente fazendo as trocas inteligentes. Trocando o leite integral pelo leite desnatado. 1/2 xícara... a gente pode colocar o óleo de coco ou então o azeite extra virgem de oliva, certo? 1 pote de iogurte desnatado, aquele iogurte natural desnatado, que contém apenas só 2 ingredientes, que é o iogurte e o fermento, né? 1 xícara de farinha de trigo integral, ou então o milho de fubá mesmo, o fubá de milho. E a gente coloca o xilitol, o adoçante natural, que seria o xilitol ou então o stevia. E um pouquinho, uma colherzinha de sopa de fermento. Vai bater tudo no liquidificador, untar a forma com a farinha de trigo integral e pronto para o forno, né? Na temperatura aquecida e já está pronto para curtir o São João, a noite do São João.
E esse aí não tem culpa?
Não, isso aí sem culpa nenhuma.
Uhum. Muito bem.
Fatia, só comer o bolo todo.
A Carla já tá anotando, já tá anotando a receita... A receita aqui.
Porém,
né?
Nil, sem compulsão alimentar, sem culpa e sem compulsão. Comer só uma fatia.
Uhum. Boa pergunta aqui da Carla Cavalcante. No caso dos diabéticos, em relação a bebidas, principalmente nesse período, qual é a que ataca menos o fator glicêmico aí para quem é diabético?
Então, a bebida que tem baixo índice glicêmico seria a gin e a vodka. Uhum. Né? Já o vinho tem alto índice glicêmico, porque a uva, né? a própria uva, a fruta, tem um teor exagerado de açúcar. Açúcar da fruta, então a frutose dela aumenta o índice glicêmico, dá um pico glicêmico alto.
Uhum. E falando da carne, qual é o impacto? Porque eu falei que a turma carrega também na carne. Quais são os cuidados que devem ser tomados aí no excesso da carne, por exemplo?
No churrasquinho, né, Nil?
A história do churrasquinho,
você gosta de um churrasquinho
associado, né?
É. A questão da carne, a gente vai procurar ter uma melhor adesão para uma carne magra, né? Que seria o patinho, o colchão mole ou então o músculo. Porém, o músculo é inviável para o churrasco, né?
Ninguém come.
Retirar toda a gordura aparente dessas carnes, não é? Então, dá preferência a carnes brancas. Seria interessante fazer um peixe grelhado, fazer um frango grelhado, né? E uma carne magra mesmo.
Uhum. Muito bem. Aqui, perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap. Está o Montes aqui. O que ele quer falar? Quer falar de São João? Diga lá, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Rádio Pajéu do meu coração. Nil Júnior, ontem à noite aqui, rapaz, a internet passou umas 2 horas sem dar notícias. Parece que pegou a doença do Neymar. Aí caía demais. Atrapalhou todo mundo. E quero te dizer que o debate está legal. Parabéns. Que aqui a nossa economia educada já ensina as pessoas sobre academia. Aqui é os filhos, noras e netos, todos na academia, mas cumpre direitinho o que manda o figurino. Um bom dia para todos, Montes de Recife.
Muito bem. É importante também ter controle sobre a atividade física nesse período, né, Mayara?
Se sabendo que vai exagerar, fazer uma atividade física no dia que vai exagerar e após também, para fazer a recompensa do ganho de energia no valor calórico daquele alimento.
Uhum. Carla, vamos reforçar aí o que é que tem no centro de estética no tocante a pós esse período, principalmente da questão da retenção de líquido, porque quem bebe, né, acaba sofrendo muito com isso, né?
Então, a gente pode fazer associações, como Mayara falou, vai se alimentar, né, voltar para o dia seguinte, vai fazer uma alimentação balanceada, tomar aquele velho suco detox em jejum, que para absorver melhor e para limpar o organismo, e a gente vai fazer associações de massagem, de aparelhos na clínica para fazer esse detox corporal do paciente. Como eu já havia falado, que a gente utiliza produtos que têm termogênicos dentro dele, que ajuda, auxilia a gente nesse tratamento e nessa desintoxicação corporal. Então, a gente pode fazer uma massagem modeladora ou uma drenagem linfática corporal para essa retenção líquida.
Associando, por exemplo, com esse suco detox que ela estava ensinando, né?
Isso, isso. Porque tanto o suco detox como os produtos que a gente tem, eles contêm na composição deles produtos que são... como eu já havia falado, termogênico e desintoxicante corporal.
Uhum. Entendeu? Interessante. Bom, vamos lá, 3838-1213, 99956-1213. O que é que não pode faltar? Acho que das comidas de milho aqui, as clássicas são essas, né, que a gente já falou. Falamos a respeito do bolo de milho, da pamonha, da canjica, que são os mais comuns.
Mungunzá
também, né? Então, todas essas comidas de milho, elas podem ter alguma substituição do elemento que faz, que acaba afetando mais, né, Mayara?
Sim, todas essas comidas que são derivadas do milho, afeta um pouco mais na questão da carga glicêmica, do valor calórico, porém, ela tem que ser feita e com trocas inteligentes de ingredientes, né? Trocamos a questão dos ingredientes para ela se tornar uma alimentação mais saudável e não causar tanto prejuízo à questão da saúde do nosso indivíduo e à questão da dieta, uhum, né?
É verdade. Bom, a gente teve um problema aqui com o doutor... com o médico que participaria, que surgiu um parto para ele, né? Para o doutor Maurício Farias. Mas, obviamente, nós temos muitas recomendações, né, sobre esse período, principalmente o período junino. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, alertando, porque hoje a gente falou a respeito de muitas pessoas que, infelizmente, estão oferecendo artefatos juninos de maior peso para as crianças, bombas, por exemplo. Então, tem que ter todo cuidado em relação a isso. Nil, bom dia. O pé de moleque também é tão calórico quanto o bolo de milho? Está perguntando aqui o amigo Pedro Ascioli. Boa pergunta, Pepe. Um abraço, amigo.
É sim, o pé de moleque. Porém, a gente também tem que ver o benefício que nos trazem à saúde também. É rico em vitamina E, contém uma quantidade excelente de ferro também, né? Porém, o uso exagerado, a quantidade exagerada vai trazer o reganho de peso, um gasto calórico exacerbado. Então, tudo isso vocês têm que olhar a quantidade que vai fazer a ingesta.
Uhum. Pois é, todo cuidado é pouco. Agora, o que me preocupa é nem um alto policiamento, aquela loucura do mundo achando que não pode comer nada, nem aquele extremo, tudo com moderação, né, Mayara?
Isso, é isso que eu me preocupo. O pessoal que... Eu não costumo dizer, Nil, o termo dieta. Dieta, uhum, é como se fosse... um curto período de tempo que você está seguindo. E a gente não come... todos os dias, minha gente, por que não comer bem todos os dias, não é? Então, assim, o termo dieta eu não gosto muito, e sim uma reeducação. Se você está reeducado mentalmente também, você vai comer sem culpa, sem danos emocionais, tranquilo, não é? Tudo com equilíbrio, com moderação, e fazendo exagero, você vai retornar depois para a sua reeducação, não é? Que você está reeducada mentalmente também, e não só... nutricionalmente.
Muito bem. Vou tentar ouvir aqui, vamos ver se nos ajuda aqui esse vídeo, porque é do Hospital da Restauração, alertando para o perigo de queimaduras em festas juninas. Então vamos tentar ouvir vamos ver se dá para ouvir essa orientação, que é tão importante nesse período. Essa foi a matéria que teve repercussão na imprensa e que a gente está buscando trazer aqui também sobre os cuidados que devem ser tomados nesse período junino, onde aumenta a busca por fogos. Eu já falei aqui, principalmente cuidado com as crianças, que deve ser muito grande, né? Tem muita criança tendo acesso a fogos de alto potencial. Isso aí geralmente são os pais que compram e acabam oferecendo. Então, cuidado dos pais é fundamental para a gente evitar problemas. Estou com problema para carregar, agora eu não estou inventando a roda, né? Todo mundo sabe que esses cuidados devem ser tomados e ao longo da nossa programação a gente vai ouvindo mais informações em relação a isso. Aqui não vai dar para abrir, estou com dificuldade aqui, vamos tocar o barco. Estão pedindo aqui para repetir a receita do bolo. Agora, a Mayara com a receita do bolo fit.
Vai postar no Instagram.
Vai postar no Instagram também, isso, né?
Me sigam lá, minha gente, Mayara com YH Pires. Então, eu vou estar postando, fazendo post no feed com a receita e com todas as orientações devidas do São João.
Vamos repetir, por favor?
Vamos lá. 3 ovos, certo? Pega uma espiga de milho e degrada todo o milho, o grão. Uma xícara de coco ralado, ralado do próprio coco mesmo, natural do fruto. 2 xícaras de leite desnatado. E não integral, viu? Meia xícara de óleo de coco, ou então de azeite extra virgem, azeite de oliva. Um potinho daquele iogurte natural, desnatado. Uma xícara de farinha de trigo integral, ou então de fubá de milho. E uma xícara pequena de adoçante, seja ele estévia ou xilitol. Não é adoçante líquido. Adoçante líquido não pode ir para o forno. Tem que ser adoçante em pó, certo? E uma colherzinha de sopa de fermento em pó. Vai bater tudo no liquidificador e depois leva ao forno.
Muito bem. E quem quiser, a receita, repita aí, por favor, seu Instagram, Mayara.
O Instagram, me seguem lá, minha gente. Mayara Pires. Mayara é com YH, MAYHARA. E Pires no final.
Qual o seu, Carla?
É Centro Estético Carla Leonara.
Bom, vamos ver aqui o doutor Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração, e alertando para os acidentes que acontecem no período junino, e dizendo que isso, inclusive, depende de mudança da postura nas leis e fiscalização também no poder público. Vamos ouvir um trechinho aqui?
Policial, responsabilidade civil, parte baixa. Tem que ter. Eu acho que essa tradição pode ser comemorada de uma outra forma. Não com prejuízo enorme desse. Você enche um ônibus de acidentado que chegou. Tem uma quantidade aí que não veio e que vai vir. E do interior, o interior vai dar o pau, mandar pra gente também de olho. Porque por enquanto ainda está na sua atividade. A queimadura lá, que eles estão menos pesando. Estão indo lá no imposto para detectar, complicar e mandar para cá.
Ele está alertando aqui que aumenta muito o número nesse período. Bom, eu quero agradecer muito a Mayara Pires, a nutricionista, também a esteticista Carla, e a gente vai continuar conversando. Eu espero que as pessoas tenham esse período junino com equilíbrio, como a gente estava conversando. Mayara, muito obrigado pela participação.
Pela oportunidade. Quem quiser me procurar, anote aí o número do telefone da recepcionista, 99611-8098. O meu consultório fica localizado na rua Cleto Campelo, número 80, por trás da clínica Dr. Cordeiro.
Carla, muito obrigado e bom dia.
Obrigada, Nil. Bom dia.
Final do debate de hoje.
O debate das 10.